Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje é dia de rock progressivo. Hoje é dia de falarmos dos 50 anos de Larks, Tongues e Nesbitt, da banda King Crimson. E eu e meu camarada Christian vamos contar com o luxuoso auxílio do nosso amigo Jerônimo Araújo, do canal Top of the Talks do YouTube. Eu já queria começar falando com vocês sobre o título do álbum, que é talvez o título mais curioso e mais criativo da história do rock, porque ele é o título, também é o nome de um antigo prato, é uma receita medieval, e eu descobri isso recentemente. Vocês sabiam disso? Vocês já experimentaram línguas de cotovia à gelatina?
Acho que deve ser proibido fazer esse prato. Provavelmente o Ibama não permite que se faça esse prato hoje, né? Mas eu não sei do Jerônimo. Eu não sabia que era um prato, eu sabia que era um negócio de comida, mas não sabia exatamente o que era.
Eu não sabia que era um prato, nem negócio de comida, não tinha nem ideia, para dizer a verdade. O que eu sei sobre esse título é que uma vez eu li uma entrevista do Robert Fripp, faz tempo já, e o cara perguntou qual o significado desse título tão doido, né? Ele disse que era simplesmente para você uma espécie de intuição preservada. Né? Se você preservar a sua intuição, acreditar nela e fazer o que você tem que fazer. Falei, pô, nunca imaginava, né? Não vejo sentido nenhum dentro do título do disco.
Mas eu vi uma entrevista dele que talvez faça mais sentido, hein, Jerônimo? Mais recentemente, ele fala que é uma coisa preciosa, mas que está encapsulada, que está dentro de uma forma. É visível, mas encapsulado. Ele deu uma outra explicação, acho que um pouco melhor que essa anterior aí. Talvez faça mais sentido, né?
Escorreu melhor um pouco, pode ser. O cara
vai envelhecendo, enfim, vai ficando melhor, né? Então, uma coisa preciosa, encapsulada, visível, que ele acha que é. E a ideia foi do Jamie Muir, né? Do percussionista, se não me engano, quem deu esse nome foi o Jamie Muir.
Que é o cara que. Ele está dando essa explicação filosófica aí, mas o Jamie Weir falou porque era mais pela sonoridade mesmo, ele achou legal e tal. Mas é isso, é um prato medieval de língua de cotovia mesmo, do pássaro cotovia. E aspic é um tipo de gelatina que você faz, uma gelatina mais rústica. Então as línguas de cotovia ficam dentro dessa gelatina. E o prato é pois servido dessa forma. Pode ser qualquer coisa dentro dessa gelatina, né?
O ESP que permite qualquer coisa, né?
Você pode servir qualquer coisa. Outro tipo de animal ali, pode ser um ovo, pode ser várias coisas, né? A ideia é que tem alguma coisa dentro da gelatina porque você conserva. Uhum. Mas no caso, esse prato exótico medieval era a língua de cotovia do pássaro. É uma história legal.
É o título mais exótico, talvez, da história, né? Assim, de bandas conhecidas. Se você acha que Tales from Topographic Oceans já é um nome exótico, não. Larks, Tongues e Nesbitt dá um banho, né? Deixa muito para trás, né? O Tales from Topographic Oceans. E uma capa muito bonita também, né? A gente falou, o Felipe falou dela esses tempos, não? No quadro lá, capas parecidas, né? Que a gente tem lá no nosso Instagram. Não,
eu participei de uma live sobre o Legião Urbana
5. Ah, é verdade.
Eu li a capa do Legião Urbana 5, se inspirou nessa capa aqui, né? Eu contei isso lá.
Bom, mas olha, Jorge, a gente tem mil histórias desse disco, né? Assim, a formação da banda, o que você pode falar primeiro aí de mudanças e tal?
Eu queria te pedir para você falar exatamente sobre essa mudança de formação para chegar nesse disco, que eu achei essa história bem legal, cara.
Vamos lá. Pra mudança de formação é um pouco redundante dentro do King Crimson, né? Se a gente for analisar bem. Mas a gente pode. Eu acho que a gente tem alguns momentos no King Crimson, desde a primeira formação. Aí depois, para o segundo, terceiro e quarto disco, a gente já tem uma outra formação que, mesmo esses discos, cada um deles apresenta uma formação diferente, apesar de o núcleo ali se manter mais ou menos igual. E acaba sendo o caso aqui nesse disco, né? Esse disco ele vai para a terceira fase, que eu chamo, que é uma formação completamente diferente dos discos anteriores. Ela acabou só acontecendo porque, no final, lá na turnê do disco anterior, que é o Islands, eles já não se aguentavam mais, né? O Robert Fripp já estava por aqui com todo mundo, e tinha ideias diferentes e tal, então, de uma certa forma, a banda meio que implodiu ali. E por ter sido dessa forma, eu acho que ele buscou um caminho completamente diferente, né? Porque é exemplo dos três discos anteriores, que a gente tem Wake of Poseidon, Lizard e o Island. Apesar das mudanças na formação dela, como eu falei, o núcleo é mais ou menos o mesmo e muda um, muda dois integrantes no disco, sai um, entra outro e tal. O rumo sonoro, a textura sonora ali, ela segue uma sequência, né? Aqui é completamente diferente. Aqui a gente vai para um outro caminho, assim, e que eu acho que abre a porta para um novo período. E que eu acho que esse disco aqui, na verdade, a gente vai falar sobre esse disco hoje, mas ele teria que ser analisado, eu ainda vou falar um pouco disso mais à frente, junto com os outros dois que vem na sequência, que é o Stylus in the Bible Black e o...
Red.
E o Red, exatamente. É. E eu acho que esse é o primeiro, apesar de esses três discos também apresentarem informações diferentes para cada um deles, o núcleo ali é o mesmo, né? O John Wetton, o Robert Fripp e o Bill Bruford. Bruford. Então, esse aqui começa a coisa. Aqui começa. Eu vou explorar isso um pouco mais ao longo do vídeo, mas para a gente, dentro da tua pergunta, bom, vamos lá, me perdi um pouco na pergunta, na verdade. O que eu achava da questão de formação? Então, por conta dessa implosão com a formação anterior, a gente tem o Robert Fripp buscando uma coisa completamente diferente, buscando uma sonoridade mais, sei lá, uma mistura aí com um fusion, jazz fusion, com rock, quer dizer, o jazz fusion é isso, mas uma coisa... trazendo essa sonoridade mais pesada junto com as improvisações que vinham acontecendo aí no mundo do rock progressivo. Esse disco é muito mais pesado, é muito mais heavy, e os discos seguintes são mais ainda. Eu acho o Red é o ápice dessa coisa mais pesada do King Crimson.
É
descasso. Esse aqui é um descasso. Eu acho que inaugura bem essa nova fase aí. Que, aliás, bom, só para terminar aqui antes de não me prolongar demais... quando eles começaram a trabalhar nesse disco, num primeiro momento, a ideia do Robert Fripp não era chamar isso aqui de King Crimson. Né? Eu acho que ainda não estava tão bem estabelecido na cabeça dele que o King Crimson era a banda dele, como se tornou depois. Né? O King Crimson é a banda do Robert Fripp, com certeza, mas aqui, quando eles começaram, a ideia, a exemplo do que aconteceria no futuro também, quando ele reformularia a banda, era não chamar isso aqui de King Crimson. E aí, lá nas primeiras sessões, tal, eles resolveram que é King Crimson mesmo, que tinha a ver, e vamos seguir a vida e tocar adiante.
Essa mudança ela é muito radical, né? Porque o que o Jorano me falou, havia mudanças de formação, mas era ali, trocava uma cozinha, trocavam, né, um componente, entrava mais gente, um músico que tinha feito participação especial num disco se tornava efetivo no outro, né? Mas aqui, assim, a banda acabou mesmo, né? Eu li que quando o Fripp começou a montar, assim, pelo menos um grupo para acompanhá-lo, era ele, o Jamie Moore, o percussionista, né, e o violinista, o David Cross. E aí uma carta lá para Melody Maker, um leitor falou, olha, melhor que a banda adote um novo nome, isso o cara escreveu, né, para deixar claro que o King Crimson morreu, né, então adote um novo nome. Ele falava que o King Crimson tinha tanta autoridade para se chamar King Crimson quanto o Emerson, Lake & Palmer, que o Greg Lake tinha saído para montar o ELP, né. Então ele dizia, olha, não precisa mais usar esse nome, troca o nome. Né? E essa mudança de completa, na verdade, eu estava vendo depois com calma, assim, disco a disco, aí essa semana, preparando para a nossa gravação de hoje, nunca mais aconteceu. Então, foi um momento único em que a banda trocou 100% da sua formação, claro, com exceção do Fripp. Essa formação existiu somente nesse disco, né? Assim que acabou, essa formação já começou a mudar. Isso nunca mais aconteceu, né? E olha, pessoal, como isso é interessante, né? Você vê o Bruford falando, né? Os outros músicos aqui, o John Wetton, todo mundo estava buscando alguma coisa nova, né? Cara, o Bruford tinha acabado de gravar o Close to the Edge, E ele fala, ah, eu achei que eu já tinha cumprido meu papel no IES. Então ele era um cara progressivo também, um cara progressista, né? O próprio Fripp estava pensando em tocar música indiana. Então assim, eles estavam num ponto, eles queriam ir para o outro. Tem uma frase muito interessante de um compositor, John Cage, aquele compositor moderno, que escrevia música para piano preparado, né? O John Cage. Ele falava assim, eu acho que cai como uma luva, assim, se minha música está sendo compreendida, eu tenho que levá-la para um lugar onde ela não esteja mais sendo compreendida. Então isso tem um pouco a ver com a ideia do Fripp, né? Tá, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, embora eu esteja bem aqui feliz com o que eu estou fazendo, mas há uma eterna insatisfação, né? Uma eterna incompletude, sei lá que termo que eu vou usar, né? E aí isso de alguma forma funciona, né? Esses caras começam a se juntar, eles chamam o Eton, chamam o Bruford, né? E joga os caras numa sala e a coisa começa a acontecer, né? Então e ele mudou o letrista também, isso é muito interessante, né? O Pete Sinfield tinha feito todas as letras dos discos anteriores, ou pelo menos a maioria, porque o Crimson sempre teve isso, né? Músicas instrumentais e músicas com letra, né? Grandes improvisos, mas músicas no formato canção. E aí ele chama o Richard Palmer James, que tinha sido um fundador do Supertramp. Também não gosto nada a ver a princípio, né? Tinha escrito lá aquele primeiro disco do Supertramp, que ninguém, a gente não ouve direito, mas que é um disco meio prog também, né? E aí ele monta essa formação e aí dá o nome de King Crimson. Mas é o que o Jerônimo falou, não tinha muita certeza se isso ia funcionar, né? Mas o fato é que funcionou, porque esses caras são fantásticos, né? Esses caras são incríveis, né? Mas todo mundo querendo crescer, todo mundo querendo se desenvolver, todo mundo querendo progredir, né? E aí essa turma se juntou aí para começar a ensaiar, tocar, gravar e tudo mais.
O Richard Palmer James, ele era super amigo. Eu fico pensando assim nessa coisa de chamar. Eu acho que ele entrou no, na questão aí muito por conta do John Wetton também, porque eles eram muito amigos de muito tempo assim. E o caramba, o John, ele também era bem amigo do, né? Ele era amicíssimo do Robert Fripp de infância, de adolescente e tal. Num passado lá, até cogitou uma entrada na banda e tal, mas ele acabou trilhando um caminho diferente e entrou aí nessa fase. Eu acho. Bom, passar a palavra para o Felipe, depois a gente continua, senão eu vou falar muito aqui. Daqui a pouco eu volto.
Caramba, eu tô vendo aqui o currículo do Palmer James. Ele foi fazer nos anos 80 música para disco music, cara. De música de
Se não
enorme
me engano,
sucesso chamado Maria Madalena, de uma cantora
Maria
chamada
Magdalena,
Sandra, que tocou pra caramba, assim.
tocou demais aqui no Brasil, cara. I'll never
Incrível, né?
be
É
Maria
essa
Madalena.
mesmo.
Isso é dele, né? É isso
É
aí, né?
dele, a letra é dele. Que loucura, né,
Isso
cara?
tocou muito, tocou demais.
Engraçado. Cara, mas eu queria fazer uma introdução aqui para explicar também a minha relação com esse disco que eu não conhecia. Poderia ter sido até um amigo oculto, como nosso
Olha
velho
aí.
quadro amigo oculto, porque eu nunca tinha escutado esse disco. Rock progressivo tá longe de ser minha praia, não é algo que eu domino. Mas aqui no Prisioneiros a gente tem uma regra. Uma regra não, né? A gente tem um pacto entre nós de que a gente vai sair da zona de conforto musical, vai topar desafio quando eles são propostos. E desde o final do ano passado, quando a gente organiza as pautas dos discos aniversariantes, eu sabia que eu ia ter que encarar esse álbum, né? Então, eu comecei a escutar já tem algum tempo, até antes da gente convidar o Jerônimo, eu já estava escutando. Porque admito que quando eu peguei pela primeira vez, ele me assustou um pouquinho. Fiquei preocupado porque são seis faixas, sendo três instrumentais, músicas longas, né? Cinco delas estão acima dos 7 minutos, ou seja, só ia ter uma canção curtinha aqui. Mas, escutando nesses últimos meses aí, o disco me surpreendeu positivamente em vários aspectos. E queria levantar a bola aí para a gente já passar para alguma dessas coisas para a gente conversar. A guitarra pesadíssima do Fripp. É uma guitarra que poderia ter sido feita pelo Blackmore, pelo Tony Iommi, né? Poderia estar no disco Deep Purple do Black Sabbath, ou em alguns momentos até superior ao que essas bandas faziam em 73. É
Concordo.
muito pesado, uma timbragem violentíssima, assim, super legal, super empolgante. Os violinos do David Cross, cada uma das intervenções do David Cross em todos os momentos desse álbum são belíssimas. São intervenções assim, surpreendentes também, e como que combina, né? Com cada uma das faixas também, esses violinos ali, como é que eles estão bem colocados. O Jamie Muir também, com seus mil barulhinhos, né? O cara toca qualquer coisa, bicho. Então, acho que deixar uma tampinha de garrafa ali, o cara faz um espetáculo ali.
Sem dúvida.
Impressionante, né? E o começo do álbum mostra bem isso. E, como o Jerônimo adiantou, essa fusão, né? Essa fusão intensa, rica em camadas, sonoramente desafiadora, de rock pesado, música barroca, música vanguardista, jazz, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em alguns momentos ali. Então, eu não achei esse disco difícil. Ele é um disco, obviamente, que foge do formato canção em quase todos os momentos. É um disco que desafia a prestar atenção, é um disco muito cerebral, mas ele não é inacessível. Ele não é inacessível, ele não é um disco cansativo, né? As faixas longas são muito quebradas, né, em vários pedaços, então em nenhum momento aquilo te cansa, aquilo enjoa. Não tem um virtuosismo pelo virtuosismo, pelo contrário, né? Tudo que está sendo colocado aqui é realmente para te desafiar a entrar nesse mundo que eles estão colocando aqui. E tem um detalhe também, né? Pelo menos nesse disco do Kim Crimson, e no primeiro também não tem muito isso, você não tem nenhum clichê de rock progressivo, né? Não tem letra de ficção científica, nem de fada, não tem solos
É
exagerados,
verdade, é verdade.
né? Não tem essas coisas conceituais, extravagantes, assim. É um disco louco de rock and roll, como outros discos malucos de rock and roll, de jazz fusion, né? Mas muito atraente, muito interessante.
É que eu acho que o prog é um elemento, né? Ele é um elemento só. Você tem essa coisa de música de vanguarda, jazz, tem partes que são clássicas, né? E assim, eu acho que conversa muito com essa coisa do pós-modernismo, assim, que tudo pode caber dentro de uma canção, né? Então tem trechos que são quase música clássica pastoral ali, sei lá, renascentista, e de repente entra uma guitarra, cara, que eu não sei, eu não me lembro de ter escutado guitarra mais pesada do que essa nesse período. Eu acho que o Fripp conseguiu atingir o timbre, claro, depois você tem sei lá. Mas tem trechos que lembram, sei lá, um James Hetfield, quase. Eu sei que eu tô exagerando, lógico, não
Ah,
tem
eu
nada a ver com
acho, cara.
Metallica. Mas, cara, é muito pesado, assim, é além do que havia, né? E de repente entra um solo de percussão ali. O Bruford fala, o Felipe, eu li uma entrevista do Bruford, que o kit do Jamie Moore era 5 vezes maior o dele. E o Bruford tinha uma bateria grande. Que ele ficava espremido num cantinho, que o Moore ocupava 70% a 75% do estúdio. E o resto da banda ficava espremidinho num canto, assim. Então, um cara incrível, né? Instrumentos aí africanos, né? Metalofones, calimbas, é uma insanidade. Ele disse que ele usava brinquedinhos também de criança, coisa que ele achava na rua. O cara totalmente talhado ali para fazer esse tipo de trabalho. E aparece demais no disco, né? Isso, se você pensar bem, um disco de prog, com um trabalho de percussão e bateria, com
E
essa
muito violino.
qualidade, muito violino e muita guitarra. E uma calimba no meio, no começo, lá tem uma calimba. Tem um metalofone e uma calimba. É aquele piano de
Pois
dedo que eles
é,
chamam, né?
piano de dedo, né? Exatamente. Fica ali um tempão, né?
Um tempão, super bem tocado. Na África chama de mbira, mbira, se não me engano, é o nome do instrumento na África. Tem mil nomes, né? Língua fone. Tem vários nomes esse instrumento. A minha filha tem um pequenininho, é super divertido, né? Mas essa mistura é incrível, né, Jorano?
Ah, e é curioso que nenhum dos membros da banda ficou muito satisfeito com o resultado final desse disco, né?
Isso é
Todos,
maravilhoso. Isso é
nenhum
maravilhoso.
deles ficou. Tanto que de todos os discos, para quem eu acompanho muito a carreira do Steven Wilson, gosto muito dos trabalhos dele como produtor e mixador, e ele diz, né? Para quem cortou, eu estou dizendo isso porque quem acompanha o trabalho dele sabe que quando ele entra para remixar um disco, ele procura não mexer muito na estrutura original do disco, não descaracterizar aquilo. Né? Ele foi, por exemplo, foi chamado para remixar o disco do Tears for Fears lá, Seeds of Love, e ele, pô, começou a trabalhar, ele se recusou a fazer a remixagem estéreo, foi só em
Olha,
multicanal.
não
Para
sabia.
não, falou, cara, não tem necessidade, tá aqui e tal. Esse disco aqui é um dos poucos discos em que ele mexeu mais. Ele diz isso, ele falou, cara, aqui eu fui além, descaracterizei um pouco porque era um senso comum ali, ninguém, o Robert Fripp queria mudar, ninguém ali estava muito satisfeito, então eu fui além um pouco para mexer. Por conta dessa insatisfação do pessoal. Agora, tem uma coisa, o King Crimson, eu acho que é uma banda assim, é diferente, em cima do que o Felipe falou ali, é diferente de outras bandas de rock progressivo, realmente, em todos os aspectos, eu acho, né, musicalmente falando, temas das letras, mesmo os discos anteriores e os discos posteriores, assim, é uma coisa muito deles, assim. E o que eu A minha visão, eu tenho um amigo engraçado. O Felipe falou um monte de coisa que eu não vou nem falar, passar por cima, mas eu tenho um amigo que eu indiquei esse disco para ele há uns anos atrás. E ele falou assim: ele falou para mim depois de tempo, eu falei, olha, Jerônimo, eu sempre vou nas coisas que você me indica, mas esse disco que você me indicou, cara, é o pior disco que eu ouvi na minha vida.
Que maravilha! Que maravilha! Que reação, hein?
Ele falou: o pior, você não dá para escutar. O cara não é do rock progressivo, não tem nenhuma familiaridade. É, não que eu seja, mas o King Crimson eu gosto bastante. E eu acho o seguinte, cara, para a gente entender, isso pelo menos foi a minha experiência, aconteceu comigo, para entender profundamente esse álbum, na outra vez a gente comentou rapidamente, numa outra conversa que nós tivemos aqui, sobre algumas bandas, alguns artistas que estão lançando esses box comemorativos, essas coisas, né? O King Crimson é uma das bandas que, para todo disco, eles lançaram mega boxes aí e tal, né? Eu não sou um cara que vou fundo nessas caixas, mas tem uma caixa que mudou completamente a minha visão sobre esse período da banda, que eu adoro, na verdade, que é o box do Starless, é do Starless, na verdade, mas ela é a turnê desse disco aqui, todinha, a turnê desse disco. E ali a gente vê o seguinte, com relação a essa formação de banda. Primeiro, é esse rompimento drástico com o passado. Os caras começaram uma turnê enorme, primeiro na Europa, depois foram para os Estados Unidos, onde gerou um disco ao vivo lá, que foi o USA depois e tal. Mas turnê grande, shows enormes, e a ótica era não tocar músicas da formação anterior da banda, de nenhuma formação anterior. Então, quer dizer, eles estavam fazendo
Caramba.
shows para uma galera com material novo, para um disco que tem 6 músicas, né? Um disco que tem 6 músicas. Né? Então começa aí. Isso leva a algumas coisas interessantíssimas, na verdade, que mostram o que é essa banda. Eu concordo com o Felipe e com o Christian, eu adoro o violino aqui nessa coisa pesada, eu adoro aqui. Para não incluir músicas antigas, eles improvisam pra caramba, tem muita improvisação. Essa caixa tem, sei lá, deve ter uns 20 shows ali dentro. Né? Ele tem muita qualidade boa, tem muita improvisação. E já no primeiro show que está gravado ali, que é um show que acontece em novembro de 73, você consegue perceber numa das improvisações que já tem elementos ali que depois se transformariam na música Starless, que iria parar lá no disco Red. Né? Essa turnê desse disco aqui. Ela resultou no disco seguinte, que é o Starless e o Bible Black. As músicas nasceram aqui. Aquele disco é um disco quase todo gravado ao vivo, em que foram nessa turnê em que foram tiradas os sons de plateia e tal, para aparecer um disco de estúdio. Então, essa conexão desses três álbuns, ela é muito, ela tá tudo muito ligado, né? E essa, para a gente que gosta, eu adoro esse disco, mas quando você escuta essas músicas aqui ao vivo, dentro dessa concepção toda, esse disco aqui ganha outra dimensão. É uma coisa que te leva assim, cara, é uma coisa única, assim, que vai desse disco até o Red mesmo. E uma pena lá no final o Robert Fripp ter ficado de saco cheio do Dave Crosby, ter demitido ele da banda, porque eu acho que ele faz toda a diferença, assim. Eu acho demais o violino dele nesses dois discos aqui, nesse disco principalmente. E a gente vai falar do faixa a faixa, a gente pode explorar mais a participação dele ali, mas ele, nessas improvisações, para você ter uma ideia. Na turnê que ele lidera vários momentos da improvisação, ele que leva adiante vários momentos. E é interessante que num show é um duelo que tem ele e o Robert Fripp ali, em outro é uma harmonização que ele faz junto com o John Wetton no baixo, a coisa vai adiante. É muito legal, assim, muito legal mesmo.
E é uma coisa meio jazzista, um comportamento meio jazzista, né, Jorano? Assim, de você, um músico ali, entrou numa onda de improviso, você vai atrás, você acompanha. Eles falam isso muito em entrevista, né? Que eles tinham uma coisa, às vezes um pensamento meio jazzístico. Até na própria concepção do álbum, numa entrevista para a revista Prog, o Bruford fala que o Fripp era meio como Miles Davis, né? Eu vou colocar 5 caras aqui dentro dessa sala, né? Eu vou ver aqui todos os choques que vão existir entre eles, tal. Se eles não se matarem, né, vai sair um disco interessante, né? Então tinha uma coisa meio de técnicas de composição, de improviso, né? E que eles disseram que num certo momento, assim, dessa turnê prévia, da turnê posterior, já havia uma coisa tão cerebral entre eles que eles já sabiam o que ia acontecer. Ah, tem faixa que não tem nem nome, né? Nessa caixa do Starless, sei lá, Improve 1, Improve 2, né? Uma coisa meio maluca mesmo, né? Poucas bandas têm essa, dentro do campo do rock, têm essa. essa capacidade, né? Mas que realmente eram músicos de muita qualidade, todos eles, né? E realmente essa construção de como é que as faixas chegam a acontecer, no caso do Crimson, vem sempre de alguma coisa anterior, né? Tem faixas que já eram trabalhadas, que já vinham. Então, para quem acompanha, eu não tenho essas caixas enormes ainda, confesso. Mas esse acompanhamento é, para um fã de música, para quem gosta de King Crimson, é fundamental, né?
Interessante aqui no King Crimson, porque a gente participa de conversas e tal, né? E há um tempo atrás eu estava vendo uma live dessas aí na internet com muito boa no canal da Daniela Zuppo, e o Marcelo Frois. Era sobre o. Ah, não me lembro, é sobre uma carta, não me lembro qual fase lá, e alguém. É sobre o Wings, eu acho, alguém perguntou se o Wings está para o Paul McCartney, assim como o King Crimson está para o Robert Fripp. E eu até não, eu até me dá, não, de jeito nenhum, porque tem uma diferença enorme, que é muito característica também, eu acho que é o que torna o King Crimson único também nesse aspecto, que é o seguinte, apesar de ser a banda do Robert Fripp, ele é totalmente moldada de acordo com os músicos que estão ali dentro, né? É muito diferente, né, fica aquela polêmica, o Wings era uma banda de apoio do Paul, para mim, claro que era, porque era o Paul, que era o compositor, o artista, a concepção, tinha as músicas prontas, e como é que a coisa ia ser, já chegava com o arranjo pronto no estúdio. Aqui não, aqui as músicas elas têm a cara daqueles integrantes que estão na banda naquele momento. É assim cada fase do King Crimson. Né? Isso vai dentro do que o Christian acabou de dizer, que as músicas nascem muito dessas jams, existia uma dificuldade grande de composição, né? Não tinha, claro, o Robert Fripp não era um cara que sentava e escrevia música, ele tinha uma dificuldade, ele tinha ideias musicais, ele vinha vindo, o John Wetton tinha outras, escrevia um pouco mais, trouxeram um escritor de fora que puta, casou muito bem com o tipo de música que eles faziam. Então, cada fase tem isso, e a sonoridade, o tipo de canção tal, é resultado direto. É uma derivada daqueles caras que estão ali dentro. Então, isso muda completamente a posição de cada banda para cada um desses caras, desses dois artistas.
Eu concordo. E tanto quando nas formações futuras, na década de 80, 90, há uma mudança de sonoridade, há uma identidade, claro, né, sonora da banda já criada, mas ali a influência de um Tony Levin, a influência de você ter dois, três bateristas na mesma formação, né?
Leva para um rumo completamente diferente. Muito legal.
É o destemor, né? Eu acho que o Fripp talvez seja conhecido, a gente vai analisar isso daqui a um tempo, como o músico mais destemido da história do prog, assim, não tem medo, não tem, isso aqui vai ficar ruim, vai ficar longo, vai ficar estranho, o amigo do Jerônimo não vai gostar e tal, o cara não tá nem um pouco preocupado, né? Então isso também empurra a música, né? Empurra os limites para frente, né? E nesse ponto eu acho que o Fripp e o Crimson são... de uma importância assim incalculável, na verdade, talvez para a história do rock ocidental, de buscar elementos do mundo inteiro, de música oriental, africana, isso é absolutamente fantástico, né? Asiática, e isso é o King Crimson, né? Se você está achando estranho o que a gente está falando, nem entende, ou então, né? Esse disco, Jerônimo, você acha que é uma boa porta de entrada? Qual o primeiro disco que você acha que uma pessoa deve ouvir quando quiser ouvir, King Crimson? Difícil, né?
Rapaz, eu acho difícil, eu acho que não, eu não indicaria esse disco, não. Não
Não,
sei,
né?
depende do background da pessoa. Mas eu acho que o primeiro disco é um bom disco de entrada. Eu
Né?
acho que o primeiro disco é um bom disco, né? Menos. Apesar de ter músicas enormes e tal, ele é menos radical do que esse aqui. Esse disco aqui eu acho mais radical, ele é mais. As músicas variam
Difícil.
muito, é um disco mais difícil. Agora, não sei, esse período anterior aqui, ele é um período mais light também, né? O Lizard, uma coisa mais jazzística ali,
É.
né?
O
O próprio
Islands também, né?
Islands também, uma coisa mais som ambiente. Talvez sejam discos mais fáceis, não sei.
Eu acho que Crimson tem que ouvir na sequência,
Se o
eu
cara
acho.
já gosta mais de New Wave, o cara vai para a fase vermelho, azul e amarelo ali do começo dos anos 80, já se identifica mais. Também acho, eu acho legal ouvir na sequência. Eu acho que faz todo sentido.
Felipe, esse foi o primeiro disco que você chegou, depois ficou curioso de escutar mais alguma coisa? Como é que você...
Não, eu vou escutar. Não, o In The Kurt eu conheço, já tinha escutado, né, quando comecei a querer escutar um pouquinho de cada coisa, assim, né, para poder pelo menos ter algum critério para falar bem ou mal das coisas, né, como escutei Genesis, como escutei Yes também, algumas coisas assim. É, eu tinha escutado o primeiro, que é o mais famoso, assim, muito elogiado, muita gente fala até hoje que é o melhor, assim, em linhas gerais, né, para o grande público, pelo menos. Mas os demais não. Agora que vocês falaram, eu fiquei curioso de escutar esse Lizard do Islands, né, que tem essas pegadas mais jazzísticas.
É, se você ouviu o primeiro e agora o quinto, né? Fechar essa janela é muito
É,
legal.
pois é.
Eu acho legal, na
Mas
sequência, né?
assim, eu não recomendaria esse para alguém que nunca escutou, porque assim, se você nunca escutou, que você tem de background sobre rock progressivo, sobre esse tipo de som também? Às vezes você não escutou rock progressivo, mas você escuta jazz fusion, né? Você escuta outro tipo de sons ali. Então
Sim.
você pode não ser pego de surpresa ali, como amigo do Jerônimo foi, né? Não ficar incomodado. Depende muito do que você já escutou na sua vida. Mas assim, quando a gente faz essa pergunta assim, que você recomendaria, a gente parte do princípio que a pessoa não tem tanta casca assim para poder pegar um disco desse, então eu não recomendo, cara. Talvez há 10 anos eu também não gostasse, sabe? Eu mudei muito a minha forma de escutar, de aprender a escutar coisas diferentes também, né? A gente vai amadurecendo isso, né? Você escuta sem tanto preconceito, sem tanto preconceito mesmo, né, em relação a uma coisa que você não está acostumado. Então hoje eu consigo, até por causa do podcast, né, esses últimos 200 episódios, 200 álbuns que a gente analisou, né, 200 episódios não, mas 200 álbuns a gente já escutou, né? Então você acaba que aprende um pouquinho, né? Eu acho que eu aprendi a escutar diferente por causa disso, por causa do podcast. Então, como eu falei, esse disco me surpreendeu, consegui pegar os aspectos dele que são realmente muito legais. Agora, você perguntar, ele te emocionou assim? Você ficou empolgadaço? Não, eu acho que é um disco muito cerebral. Apesar de ter momentos de tensão muito bem construídos nas canções, né? As faixas instrumentais, principalmente, que são disparadas melhores do que as faixas com vocal. Apesar de eu também gostar das faixas com vocal, mas é um disco que toda a atenção é dada para as instrumentais mesmo, né? Você percebe. Mas ele não me emociona, assim, né? Não fiquei assim, pô, ah, caramba, que coisa mais sensacional, assim, de ficar arrepiado, não aconteceu. Mas gostei muito do disco, escutei muitas, muitas vezes nos últimos tempos e mas de uma relação mais cerebral mesmo, de analisar e gostar do que está sendo feito ali no arranjo, na instrumentação, as harmonias todas.
É preciso a gente pensar bem, né, Felipe Jerônimo, se você falar assim, não, vamos fazer uma música aqui que vai começar assim meio clássica, depois vai virar um rock pesado, depois vai virar um jazz, depois vai voltar para um outro caminho, aí vai entrar uma percussão. Dá para ficar muito ruim, né? É muito fácil fazer um negócio desses e ficar ruim, né? Mas os caras não, assim, a excelência aqui é. E a escolha, né, no meio do improviso de 30 minutos, aí você escolhe exatamente aqueles pedaços que são bons, né? Aí também tá a excelência dos músicos, né? E aí o Fripp consegue realmente reunir sempre, né? Você não vai dizer nunca que alguém que tocou com o Fripp é ruim ou é mais fraco. Todas as formações, as 10 ou 12 formações do Crimson, elas são muito, muito sólidas, né? Então isso também facilita, que você vai dizer, ah, bom, não me emocionei, mas puxa, não tem como negar. A qualidade, né, indiscutível, né, das linhas melódicas, das fa... vocal do Eton é lindo, né, cara? O Eton é um cantor que aí eu vou confessar que eu acho sempre emocionante. Em qualquer banda que ele tem estado, um cara que faleceu até certo ponto jovem, né? Já tem mais, deve ter uns 10 anos já que o Eton faleceu, se não mais. Vocais muito bonitos, né? Um registro de voz muito bacana.
Não, eu gosto muito dele cantando também. Eu gosto essa fase, eu acho que essa fase que a gente está falando aqui, deixa eu falar isso, né? Mas eu acho que é a fase que eu mais gosto do King Crimson e eu gosto um dos responsáveis, eu acho que é a voz dele, tal. Eu acho que se você tiver a oportunidade de ouvir essas gravações ao vivo, elas vão te emocionar mais. A mim, pelo menos, emociona mais. Eu sinto,
Já está anotado.
cara, é uma coisa impressionante, assim, impressionante mesmo.
Eu não sabia que ele tinha demitido o Cross, não, cara.
É, o Cross, ele demitiu. Não sei se chegou, não sei qual foi o processo de demissão exatamente, mas eu sei que ele tirou aquele. Num desses dias daqui, ó, dessa. Sim. CDs aqui, ele vem com encarte, onde ele fala isso, ele fala que naquela altura lá, entre o. Eles estavam ainda na turnê Eles estavam nessa turnê ainda, que depois acabou virando a turnê do Stardust, porque eles lançaram tudo junto ali, né? Ele disse que no final já não aguentava mais o Cross, ele achava que era uma coisa que ele queria um som mais pesado ainda, e achava que o violino tirava o peso que ele queria dar para a banda e tal. Então, para o próximo disco, ele queria sem violino.
Foi engraçado que ele, em alguma entrevista que eu li também, ele se mostra fascinado, assim, uma certa época com as possibilidades do violino, né? Que ele estava vendo, acho que um show do Frank Zappa, e tinha um violinista. É John Creech, se não me engano, tocando com o Zappa. Diz que, olha, precisamos de um violino e tal, né? E, assim, comentando com alguém da banda. E logo ele, sempre inconformado, sempre inconstante, sempre querendo um som diferente. O violino, que era uma coisa. Pô, violino tem múltiplas possibilidades, né? Mas de repente vira uma coisa limitadora para ele, não sei. É engraçado, né?
Cara, mas o Fripp manda todo mundo embora em 74, né? O Jerry Muir sai antes, né? Mas o Bruford depois volta. O pessoal, no máximo, participa do USA, né? Que é o ao vivo que sai em 75.
Então,
Seja a turnê do.
eu
Que
não
é a
sei
turnê
se
do.
no USA o David Cross tá. Eu já não sei se
Já
ele
não.
tá. Se...
Tá.
Tá ainda, né?
Tô vendo aqui agora, tô confirmando essa informação aqui, que eu tinha visto e tava na dúvida agora. Mas assim, o Bruford já não participa do USA. Depois ele volta, né? O John Wetton também vai até o USA, o David Cross vai até o USA e o Jim Weir só participa do Larks. Não vai nem pra turnê, pelo
O
que tá
Muir
aqui.
teve um chamado. O Muir ele teve um sentiu um chamado religioso budista, né? Ele foi parar num monastério tibetano na Escócia. Se ele não fizesse isso, ele ia se sentir muito triste com ele mesmo, ia se arrepender o resto da vida. Então, é uma coisa meio maluca, né?
É, mas ele manda todo mundo embora e depois e acaba, né? O Kim Crimson só voltaria lá na década de 80,
Isso.
depois do Red.
Maravilha. E vamos para faixa fácil?
Bora.
Bom, esse começo da faixa título parte 1, Lark, Songs in Aspic Part 1. Como a gente falou, vem o Jimmy Muir com o piano de polegar, piano de dedo africano, chapa de metal. É um início ali que você, de repente, vai ficando hipnotizado pela aquela repetição, né? Uma coisa que te acalma. De forma alguma você espera que vai vir pela frente, e de repente entra o riff de guitarra, o negócio começa a ficar pesado. É, você tem uma segunda música dentro dessa faixa, pesadíssima, né? Com duelo com violino ali, sessão rítmica pulsando no seu estômago, o baixão ali, a bateria do Bruford, tudo muito bem. E de repente você cai numa terceira parte, que é uma coisa mais alucinada, né? Porque até então você tem um rock pesado com violino, depois uma parte muito alucinada, um jazz fusion completo ali. Coisa meio cacofônica até, mas muito, muito envolvente também, muito bem tocado. E aí a música acaba, né? O que estava acontecendo até então acaba e você tem uma longa coda. Eu, pelo menos, interpretei assim, uma longa coda com o violino. Outra coisa, né? Outra coisa completamente
Outra
diferente,
coisa.
assim. Silêncio, né? Só o violino do David Cross por muito tempo. E depois, no final, você tem uma volta ali, mas brincando ali, te provocando, né? Fingindo que vai voltar aquela tensão inicial, e a música, pô, depois acaba ali no explosão, né, cara? Um final poderoso também, todo mundo junto. E então, cara, assim, é uma viagem, né, cara? São 3 minutos de uma viagem completa, porque, como eu falei, em momento algum essas coisas são repetitivas, em momento algum você fica perdendo tempo só na virtuose, e você tá criando, na verdade, camadas ali e uma coisa se unindo à outra para você ir trocando de astral, né? Trocando de clima, trocando de viagem onde você está, né? Você é um passageiro levado a vários portos, assim, e cada um deles você tem uma experiência completamente diferente, né?
Cara, eu acho que essa música no futuro ela vai ser estudada como se fosse uma música clássica moderna, cara. ela tem uma estrutura de movimentos mesmo, né? De, claro, dá para colocar, eu não entendo disso, mas assim, é um alegro, um fortíssimo,
É, mas
né? E.
tem toccata e fuga ali do violino nos momentos, cara, sei lá.
É uma música fantástica, né? Assim, só de esses instrumentos todos estarem misturados, né? Alguém falou assim, pô, será que em alguma outra vez tem uma calimba numa música de rock progressivo? Talvez não exista, seja um caso único, né? E para mim o riff mais poderoso que já tinha sido produzido no rock até então, já falei isso e vou me repetir, né? E aí essas mudanças todas de andamento, né? Tempo quebrado, né? Fascinante assim, né? Uma faixa que depois gerou, né? A banda já fez quatro continuações, né? Você tem quatro movimentos aí ou sei lá o quê dessa faixa, né? Vai, eu não sei se tem um quinto já, mas que eu saiba que
Vai até o quinto. O
vai até o
quinto é o
quinto,
quinto.
né? Pois é, tem cinco movimentos. Quer dizer, isso é música clássica, só que é música clássica contemporânea. É música clássica moderna, né? E uma coisa engraçada, só para acrescentar antes do Jerônimo, quando entra essa parte do violino, é um duelo, né? Tem um violino e uma espécie de saltério, uma espécie de dulcimer, eu não sei exatamente o que é, é um instrumento de corda que está sendo tocado com umas varetinhas, né? O Bruford diz que esse é o exato momento em que as línguas de cotovia estão dentro da gelatina. Que para mim esse é, para ele, né, esse é o momento que as Lark's Tongues estão inésperas.
É...
Agora, o que que isso significa? Só na cabeça do Bruford, né?
O Muir toca uma auto-harpa, cara, nessa faixa.
Autoharpa.
Que eu não conhecia. É um tipo de cítara.
É um tipo de cítara, só que ele toca com os martelinhos, né, para fazer um efeito, esse efeitozinho de harpa, né? Ele consegue com essa auto-harp aí, exatamente. É uma espécie de cítara, é isso. Eu acho essa música incrível, cara. Mas das grandes músicas da banda. Peraí, deixa eu só ajustar aqui o foco. Uma das grandes músicas da banda puxa, peça obrigatória, né? Em vários shows daí pra diante. E abre o disco maravilhosamente bem. Acho que aí, se você tem que se assustar, se você tem que sair correndo, é o momento certo, que até depois entram faixas um pouco mais normais, até assoviáveis, né? Easy Money é assoviável, né? Mas aqui é o momento que assusta. Eu não sei quem que estava num táxi com alguns produtores, alguém, o pessoal da gravadora, e o pessoal da gravadora, e o cara na rádio anunciou, imagina, na rádio, essa nova música do King Crimson e tal, e começou aquilo, e os caras da gravadora se olhavam e dizem, eu não sei quem é o músico, um deles, torcendo assim para chegar o riff de guitarra, né? Os caras assim, pô, mas já tem um tempão que tá rolando esse negócio, a música vai começar mesmo, tal, e quando entra o riff de guitarra, o músico ficou mais aliviado, assim, puxa, agora vai passar, né?
A introdução da música é enorme, né? Tem, sei lá, 3 minutos
Enorme!
de introdução, não sei quantos minutos tem, mas é enorme.
Pô, é muita coisa.
Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música, botei assim, e cara, começou aquela coisa, daqui a pouco, depois da introdução, né? E vem aquela porrada, né? Pam, pam, pam. Cara, quase caí na cadeira. Troço, porra, um negócio que eu falei, caramba. Existe uma música, não sei se é chamada. Toca lá aqui, ó, a Pacemaker Stints Unrolls, que é uma música que ela fez parte das sessões do Island e depois foi tocada na turnê do Island também. E uma parte dessa Lark's Tongues and Aspic, parte 1, ela vem daqui dessa música. Essa música, eles evoluíram, trabalharam nela e depois, para essa parte maior do meio, que vem depois da porrada lá, ela vem dali, na verdade, a estrutura. E essa é uma das músicas que depois. Nessas edições mais novas, ela foi relançada na versão original e tal. É interessante escutar também. Muito boa. Mas exatamente, você definiu bem, essa música já. Quem sobreviver a essa primeira audição, essa primeira faixa, vai bem para o disco. O teste é esse, na verdade. Você recomenda esse disco para alguém, você tem que ver a reação dele na primeira música. Se ele passar por
Isso.
ela, o disco desce bem. Mas é tudo que vocês falaram, eu não tenho nenhuma outra observação maior a passar, não, fora essa coisa de sensações diferentes que ela provoca em você, por todos os estilos, e não digo nem estilos, mas todas as variações, improvisações, fusões, duelos, guitarra pesadíssima, né? Uma porrada, na verdade, a banda toda pesada, na verdade. Então, enfim.
E você pensar até, né, Jerônimo, como conseguir essa sonoridade, porque você falou muito bem no comecinho aí que a própria banda não é muito satisfeita com o som, né? O Fripp, ele fala assim que não ficou legal, não ficou do jeito que ele queria, né? O Bruford reclama de, até de andamentos que tinham que ser mais rápidos em uma ou outra canção, né? Tem uma reclamação geral. Aí eu te pergunto até, depois, se quiser deixar em off, se essa caixa remixada pelo Steven Wilson, se tu acha que ele conseguiu dar um jeito assim, ou não, ou é um caso perdido, assim.
Não, não, caso perdido, não. Eu escuto hoje a remixagem do Steven Wilson, muito mais. Entendeu? Falar para você que é melhor ou não é, eu não sei te dizer se é melhor. Aqui tem as duas mixagens. Eu acabo ouvindo mais a Steven Wilson, que eu gosto mais. Peguei ela, escuto muito, adoro ouvir em multicanal também. Essa música, inclusive, ela teve muito problema para ser gravada, realmente, porque antes de gravar o disco, eles fizeram uma mini turnê na Inglaterra, em novembro e dezembro. E eles dizem lá que as músicas ficaram muito melhores ao vivo do que no estúdio. Eles não conseguiam reproduzir em estúdio o que eles estavam fazendo no palco.
Olha só.
Então deu um certo estresse com as duas baterias ali, que no ao vivo ficaram muito boas, e no estúdio, na bateria percussão, quero dizer, né? Justamente com esse set enorme do equipamento gigantesco. Então eles tiveram muitos problemas com essa música específica, com vários, com disco, no disco todo em geral, mas essa música específica, pela complexidade da música, deu bastante trabalho para eles.
Já emenda a segunda, então, Book of Saturday. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me. On the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone.
Ah, adoro Book of Saturday, eu adoro. Eu acho que tem uma, gosto mais ao vivo também, mas ela tem uma melancolia, né? Ela passa ali, começa com uma melancolia. Eu acho que o John Wetton, ou Wetton, não sei exatamente a forma correta de se pronunciar, canta com uma, acho que ele está dando tudo de si ali, assim, ele passa, para mim ele passa um sentimento de que ele acredita naquilo que ele está cantando. Destaco também o contrabaixo dele, que eu acho sensacional, adoro o tocar dele, o contrabaixo dele, a pegada dele, gosto dos arranjos, gosto da entrada do violino também, eu adoro, é uma música, eu acho que daqui para frente a coisa embala legal, assim, né, para quem passou pela primeira canção, tem uma ótima segunda canção, que de repente traz uma coisa totalmente inesperada. Eu acho que o cara não espera que vai entrar uma música daquela.
É isso
não
aí.
Eu acho que vem um negócio completamente diferente. Nunca li sobre o que é a letra, para dizer a verdade, e também nunca me aprofundei muito na letra, né? Mas eu tenho a impressão de ser alguma coisa aí meio, sei lá, parece que um cara que perdeu uma, tem a ver com questão de amor, de relacionamento.
É, cara traído, mas continua apaixonado, uma coisa assim.
É isso, né? Meio que continua apaixonado, parece que queria ter, né? Os medos de deixar.
A letra é pop do Palmer James. É.
Mas é isso, né? Ela é inesperada, né? Você não espera que depois de Locke Songs in Esp, que parte 1, venha uma coisa. Ela é até simples, né? Na verdade, assim, ela simplifica bastante, né? O som. E é isso, vocal lindo do John Wetton, sempre. Eu falo Wetton, mas o maior fã que eu conheci de John Wetton, o cara tinha coleção de DVD de John Wetton, ele chamava John Walton. Então eu também desisto, né, cara? Esses nomes também. Eu acho que o Walton tá errado, né? O Walton é outra coisa. Mas eu falo Wetton, mas é uma faixa curtinha, belo solo de guitarra, belo solo de violino. Ela não tem nem bateria. Depois de quebrarem o pau, simplificam a coisa de um jeito que você disse, que vai acontecer depois, né? O que vem na terceira faixa? Mas o Felipe vai falar da segunda antes da gente seguir para a terceira. Mas é uma loucura, se pensar bem, né?
Ela tem um clima meio pastoral, né? Não, não caberia entrar o Bruford aqui, né? Cara, eu vou discordar de vocês, cara. Eu acho que eu não gosto da posição dela. Talvez se ela invertesse com Exiles ficasse melhor. Eu acho que a mudança é muito radical, muito brusca. De Larks para Book of Saturday, a diferença é abissal, então assim, me incomoda. Acho que Exiles primeiro, assim, a descida seria um declive menos acentuado, assim, mais amigável, sabe? Porque declive no sentido do astral,
do clima,
ficar mais
né?
calmo, né? Não da qualidade das músicas, da vibe ficar mais calma. Esse momento aqui eu não gosto também do John Wetton cantando, cara. Vocês estão aí
Olha.
elogiando, falando que é emocionante e tal. Eu acho que
Engraçado.
não é pro tom dele, não sei. Teria que ser outra voz aqui. Tanto que a primeira vez que eu
Pode
escutei, eu
ser,
falei,
né?
caramba, bicho, esse vocalista eu acho um baixista, né? Eu pensei a primeira vez que eu escutei. Eu falei, mas não, nas outras faixas ele tá espetacular. Aqui faltou, sei lá, o timbre não combina bem com a proposta.
Oh, interessante.
Eu fiquei pensando assim, caramba, talvez se Exiles viesse primeiro, então se trocasse Easy Money com Exiles, aí você tinha uma outra estrutura de lados aqui. Mas assim, final das contas, Book of Saturday é a música nota 8 do disco para mim, cara.
Ah, boa nota, Pluta. Boa nota,
É,
oito
não,
para
não.
mim.
Tá ótimo.
Não, não é
Dá para dar
ruim, não
para.
é ruim. Eu
É.
gosto desse tipo de música. Eu entendi a quebra que foi colocada aqui, mas só faço essas pequenas ressalvas aí.
Certamente foi proposital, né? A ideia de dar uma quebra
É.
brutal mesmo, né?
E eu
Para
tô
incomodar.
aqui sendo herege e falando que estou errado, né?
Tá confirmando a regra. É uma quebra que incomoda no ouvinte, né?
É.
É, mesmo o ouvinte experimentado, assim, ele fica incomodado. De fato, acho que a ideia foi essa mesmo.
Exiles eu gosto bastante, cara. Eu acho que combina demais aqui o clima dela, como ela é trabalhada, né? Eu gosto do tamanho dela aqui, acho que ela precisa ter esse tamanho para ser desenvolvida, né? Ela é mais emocionante, né? Mais emocionalmente carregada, a atmosfera mais melancólica. Aí aqui o vocal do Ethan funciona muito bem, né? O jeito que ele tá cantando aqui, mais exacerbado, né? Um vocal assim, mais exagerado, um pouquinho, mas no bom sentido. Aqui eu acho que tudo funciona. Eu gosto demais aqui dessa faixa, cara. Ela percorre assim, esses 7 minutos sem você perceber.
Eu gosto também. Eu gosto inclusive da variação, assim, ela começa com aquela, passa uma sensação meio angustiante, né? No começo
Sim.
dela passa uma coisa meio, não sei se angustiante é a palavra correta, não, mas é uma coisa meio
Cria uma
pesada,
tensão,
assim.
né? Cria uma
Uma
tensão.
tensão, tensão é a palavra que estava buscando, é tensão. Isso ela passa uma tensão e tal, e a maneira como ela se funde no que a canção se transforma, né? Eu adoro também. E eu acho outro grande momento do disco. Gosto muito dessa música, é onde aparece ali, é a primeira vez no disco onde aparece o piano e a flauta, né? Até então não tinha piano. Também gosto bastante, gosto dos vocais. Eu acho uma grande faixa, uma grande faixa. Concorda, tá no tamanho ideal aí.
É a música mais bonita do disco, né? Ela até remete um pouquinho King Crimson dos discos anteriores, né? Um pouquinho de passado aí, né? Não sei se ela já estava pronta, se já tinha um protótipo, né? E aqui na flauta é o Cross, né? E no piano é o John Wetton, né? Embora não tenha sido creditado, dão conta que são eles que estão tocando. Tem um começo meio experimental, umas manipulações, né, de tape, uns tape loops aí bem legais, que a gente tem que às vezes aumentar o volume para pegar toda a nuance, mas depois cai uma melodia muito bonita e vocês falaram, assina embaixo, ela tem. Ela parece que ela meio que começa no refrão, né? Parece que ela não começa com a estrofe, mas é muito bonita, né? Uma faixa
É a faixa
a
mais
mais
bonita.
bonita do
É a faixa mais
disco, o
bonita.
vocal mais bonito também do Wetton e fecha o lado A, né? O lado A acabou, senhoras e senhores. A gente
Fecha
está
o lado
acostumado
A.
a falar de seis, sete faixas
É.
aqui, fechar o lado A, mas agora o
E
lado A acabou. Estamos no terreno do prog, o lado A acabou.
essa música, só rapidinho, acho que ela é um pouco autobiográfica, a letra dela, assim, né? Porque o Richard Palmer se mudou para a Alemanha. Então é meio que o sentimento dele meio como exilado, saindo lá dos Estados Unidos e longe do pessoal todo, dos amigos e tal, e como ele estava se sentindo ali naquele momento de escrever a canção. É mais ou menos aí a fonte de inspiração.
E eu li também que ele ficava muito inseguro, né, com relação a essas letras, porque, por exemplo, ele tá falando dele mesmo e fala: ah, o Fripp não vai aprovar isso aqui nunca e tal. E o Fripp encampou, assim, ele precisava realmente do letrista, né? Então ele confiou, né, no Palmer, e o Palmer achou que ia ser rejeitado. Ele fez várias, fazia várias letras e tal, mas passou, né? Então é legal essa confiança do Fripp, né, no Palmer James. temos o momento Beatles, talvez, o momento pó, o momento Genesis do mundo bizarro, né? Easy Money é divertidíssima, né, cara? Uma música que chega a ser engraçada, assim, com percussão fortíssima, né? O Bruford também arrebentando, né? Diz que eles não se deram muito bem no começo, mas depois viraram super amigos, né? Ele e o Moore. O Moore era um pouco mais velho, era mais forte. O Bruford reclama que às vezes ele era meio intimidador, né? Que ele interrompia o Bruford. Pô, você tá tocando aí, é crap. Pô, para com isso, tá tocando. E o Bruford diz que há momentos do Bruford ser levado às lágrimas. Momentos do Bruford chorar, assim, pô, mas eu sou o paradiddle mais rápido aqui do meu estado, aqui eu sou um baterista conceituadíssimo, e esse cara aqui tá me intimidando. Então, assim, houve momentos de tensão ali entre o Jamie Moore e o Bruford. Mas aqui o trabalho dos dois é ótimo e ainda termina com um saco de risadas lá, tal qual o Bike do Pink Floyd, né? É uma música fabulosa. Eu volto nela sempre, assim, eu sempre escuto o Easy Money mais de uma vez. Gosto muito, assim, dessa faixa. E vocês?
Eu gosto também. Eu acho uma música legal, pesada, um riff legal. Então, na verdade, vai girando em cima né, do grande do riff do Robert Fripp ali. É. Letra do Elton e do John Elton e do Robert Fripp. O Robert Fripp escreveu parte da letra dessa música. Uhum. Eu não sei se está com o James. Ah, o Palmer James também está acreditado aqui, então ele deve ter escrito a maior parte.
É provável.
Porque tem escrito a maior parte da música. Ah, musicaço, gosto bastante. Outra, é isso aí. Mais uma música, outra pegada, mais para cima, né? A coisa mais alegre aí, num disco que até então passou ali por uma certa melancolia com as duas músicas anteriores e o grande variação de rumos na primeira música.
É, eu gosto muito dessa coisa do Crimson, né? Tem algumas faixas que são realmente animadas, são engraçadas. Você mencionou agora e há pouco o Cat Food, tem a mesma vibe, depois mais tarde Elephant Talk lá com Adrian Billew, né, Dinosaur lá nos anos 90, são faixas gostosas de ouvir assim, não é? O mais próximo que o Crimson consegue chegar de um pop, de um psicodélico, não prog, né, claro que é dificílimo de reproduzir, dificílimo de tocar, mas você quase assovia, quase canta junto, né, mesmo quem não gosta de prog... Né?
Não, essa é uma das músicas que é raro, com o King Crimson é raro de acontecer, mas que você fica com essa coisa na cabeça. Pá, pá, né, né. Sabe, você fica com
um negócio, grudento.
É grudento.
Cara, essa música me fez lembrar muito do clima de Animals, do Pink Floyd.
Ah, que legal.
Principalmente a metade final, depois que volta, né? Que tem aquela parte instrumental longa, muito legal no meio, depois volta a cantar. Me lembrou muito os climas do Animal. Eu acho que o Warrior escutou muito Easy Money aqui. Me lembrou bastante, principalmente Pigs.
Aham.
Do Animals. E coincidência também do título Money, né? Easy Money, Money. Mas lembrar que o Dark Side sai no mesmo mês que esse disco, né? Não é coincidência.
É no mesmo mês, né?
É, mesmo mês, 73. Os dois são de março de 73, né?
Uhum.
Então é só uma coincidência. Excelente faixa, cara. Excelente clima. A introdução grooveada, muito legal. Barulhinhos, né? Até o saco de risada também lembra Pink Floyd, né? Que
pois é, aí. Igualzinho. É.
Mais uma guitarra cheia de fãs do Fripp também, brilhante, cara, sensacional, muito empolgante, assim, quebra o que tinha acontecido no lado A completamente, e eu acho que casa muito bem com The Talking Drunk. Que para mim é a faixa esquisita do disco, é a faixa bizarra. Ela parece que você está escutando, na verdade, assim, 7 minutos de introdução para alguma outra coisa, né? Ela nunca se desenvolve para parecer que é uma faixa instrumental. Ela fica o tempo inteiro brincando ali, te provocando, né? Causando uma tensão ali, né? Na estranheza dela. O violino, né? O violino às vezes parece um mosquito que passa assim de um lado para o outro, né, cara? Uivando. Pô, muito legal, cara. Muito bem construída, muito surpreendente. É mais surpreendente, assim. É que mais está brincando com, as possibilidades do que eles poderiam fazer ali com os músicos que eles tinham, né?
Pois é, isso que eles poderiam fazer, eles fazem ao vivo, né? Porque essa música é uma, assim, infinitas improvisações partiram dela quando eles tocavam ela. E também acho, é uma música bizarra, esquisitíssima, tem uma... Eu gosto, assim, né? Embora seja percussão e bateria ali, levando a coisa adiante, ela tem um respaldo ali, de novo, eu acho, do contrabaixo, né? Um colchão ali que vai no fundo, né? Não está em primeiro plano, obviamente, mas sustenta a canção a partir de um certo ponto. E aí o Felipe descreve muito bem, eu fico impressionado que ele descreve algumas coisas que eu não tenho palavras, eu não sei usar essas palavras, mas quando ele fala, você fala, pô, tem exatamente
era isso!
É exatamente isso. O violino passando com o mosquitinho aqui, que parece um troço que vai, vem, incomoda um pouco, mas se tirar fica esquisito, é um negócio assim, né? E essa música é tudo isso. Ela parece uma grande introdução mesmo. Na verdade, acaba virando uma grande introdução para o que vem depois.
Ela acaba grudando, né, com Larax Tongues e Nesp, parte 2, né? Mas olha que incrível, né, caras? A gente já falou aqui de jazz, de música clássica, de heavy metal, sei lá, de, né, de rock pesado. A gente já falou de violinos e flautas e calimbas e não sei. Mas, cara, isso tá tudo num disco só, né, cara? A gente tá falando ainda do mesmo disco. Atenção, você que chegou agora, né? A gente tá falando do mesmo disco ainda, né? Um disco ali de 40 e poucos minutos que consegue encompassar. Parece, né, que... toda a música ocidental e toda a música oriental num ponto só, né? E aqui me passa uma coisa de Oriente também, né? Tem horas que vocês falaram, eu acho que vocês vão falar do comparar com algumas coisas do Jean-Luc Ponty, né? Alguns experimentos violinísticos, né? Do Jean-Luc. É uma música incrível, todo mundo gosta, né? Ela é uma música muito tocada ao vivo, né? A banda tem vários discos ao vivo que tem Talking Drum. E, de novo, aqui a banda não gosta, né? Aqui o Bruford reclama claramente, qualquer entrevista, que ela ficou lenta demais, que ele era muito imaturo, imagina, cara, o Brufo, né, imaturo, dizendo que quando ele tocava muito alto, ele tendia a tocar um pouco mais devagar, isso ali também na prog, e que depois ele melhorou muito, isso, ele aprendeu a tocar alto e rápido, né, mas que ele pede desculpas numa entrevista, cara, porque a música não ficou do jeito que ele queria, então, imagina, né, calma, Brufo, né, você é fantástico, né, cara, mas ele é uma música que ele não gosta. Ninguém percebe, né? Se falar, ficou muito lenta. Pô, a percussão tá explodindo desde o começo, né? Enfim, fantástico. Essa mescla do prog com jazz, com a música clássica, eu acho que poucas bandas fizeram, e essa música tem isso de modo incrível. E já engrena com a segunda parte de Larax Tongues e Nesp. Maravilhosa, né? Uma nova paulada, novos solos maravilhosos, tempos desafiadores. A gente fica triste, assim, que essa formação produziu essas músicas e quase mais nada, né? Não sei os improvisos, o vivo, tá? Mas assim, disco, sim, é isso aqui, né? É lamentável, na verdade, né? Imagina uma nova chamada que esses caras pudessem se reunir de novo. Ou, de repente, estragar tudo, né, Felipe? Banda boa é banda que acaba, né? Então, essa formação... Felipe tem esse selo, viu, Jorão? Banda boa é banda que acaba. Então, os caras produziram aqui. Mas acho ótima essa segunda parte de Larax Tongues. Essa é uma peça incrível, né, cara? Eu acho que a gente tem até que pegar... Eu nunca fiz isso, mas pegar todas e escutar de uma vez só. Porque isso aqui é música clássica contemporânea, pra mim. Não tá no terreno do rock, mas também não está. Tá no terreno do clássico, mas também não é. É impressionante, assim, o que os caras conseguem produzir com esse tema, né? Esse nome tão esquisito inspira os caras a fazer uma bela faixa de encerramento. O disco fecha muito bem com essa faixa, não sei se vocês concordam comigo.
Concordo, eu acho que ele fecha muito bem. Eu acho que em relação à primeira parte, ela é mais direta, né? Ela é mais direta que a primeira parte. Ah, menos improvisada, menos improvisações e mais... pesadíssima também, foi muito tocada ao vivo até hoje, número quase sempre presente em diversas turnês. Uhum. Fecha o disco bem, com chave de ouro, bem o que é o disco mesmo, nota 10, assim, eu sempre falo como um todo.
Uhum.
Notaço.
Quer dizer, Como são vários 10, aquele 8 do Felipe, ele fica
engolindo. Mais alto,
ele
é mais
falou,
baixo,
falou, né? Falou, 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 vai vir um 6 aí, vai um 5. Não, nota 8.
Parte 2, cara. Eu não sei vocês, se eu estiver errado, me corrijam. Eu não consigo ver relação sonora entre a primeira e a segunda parte, assim. Temas que se repetem, né? Exatamente iguais, assim, que se repetem. Como seria uma construção de uma música, até de prog mesmo, ou de música clássica, né? Mas é uma música maravilhosa, né? Como o Jerônimo falou, e usar exatamente essa palavra, ela é mais urgente, né? Ela é mais imediata, né? Esse rock jazzoide aí, repetitivo, pesado, muito técnico. A guitarra raivosa do Felipe aqui desde o começo, isso é muito legal, né? Aquela colisão ali com o violino, com a percussão, o tempo inteiro. É, mantém todas as qualidades experimentais da primeira faixa, mas as coisas são mais comprimidas assim, nessa metade de tempo, fica muito legal. Bateria, violino, tudo funcionando. É completamente diferente o astral da abertura, né? Mas também aqui o ritmo consistente, né? Acho que a primeira faixa tem um choque de partes muito diferentes, né? Aqui a coisa é um pouco mais articulada. Você consegue comprimir em 7 minutos tudo, toda a loucura ali, sem tantas mudanças tão bruscas entre os pedaços. Assim, não que a primeira seja ruim e essa seja melhor, nada disso. São só as diferenças entre elas, né? Ela acaba tendo um tom mais épico no final das contas, né? Se você somar tudo isso, assim, esses 7 minutos aqui, você tá o tempo inteiro no alto, assim, né? Na adrenalina lá em cima, assim, naquela tensão maior.
Eu não acho tão dissonante assim, não acho tão longe assim, tão... Eu só não, acho que não, é o que você não. Falou, a parte 2 é como se fosse um resumo, assim, talvez um negócio mais simples, talvez,
né?
Não é tão
experimental.
Eu não percebi
repetição de um tema, né? Um tema central não. Que você repete como é uma construção de uma música clássica ou mesmo uma música em pedaços de rock progressivo, como...
Eu acho que isso vai acontecer
lá,
depois.
Shine On Crazy Diamond, por exemplo, que também tem 9 partes, né? Que você percebe temas se repetindo.
É, eu acho que eles vão ele vai fechar essas pontas depois, eu acho. Ele ainda tá abrindo as pontas, eu acho, talvez. Eu vou falar eu não lembro de cabeça exatamente como é que evoluem as outras 3. Mas é uma faixa ótima, né? Assim, se ela tivesse outro nome, ela também funcionaria super bem, né?
Sim, sim.
Se fosse um Talking Drum parte 2, sei lá, mas enfim, um discaço, né, senhores? Um disco que o Fripp ficou com medo uma época que esse fosse o disco que eu li numa entrevista do Fripp, que ele fosse um defining album, ele chama, né? Um disco que definisse a banda, né? Que ele correu esse risco disso acontecer, mas ele não deixou, certamente, né? 20º lugar na Inglaterra, 61º nos Estados Unidos. Estados Unidos não...
Não, mas é curioso, né? Porque eu não sei como é que foram os discos anteriores. Nunca, realmente não perdi, não fui olhar na questão de paradas.
Sim.
Mas você lendo aqui o material dessa turnê, você vê que assim, eram muito respeitados para aquele público que curtia esse tipo de som. Mas não é uma banda com uma fama muito famosa em termos de popstar, quer dizer, famosa e respeitadíssima no meio musical. Mas sem grandes, né? Você vê que os shows tocaram em vários shows menores, ou shows em festivais, grandes estados, mas que tinham outras bandas tocando e tal, mas tinha um respeito enorme por parte de outros músicos e de quem corria curtir esse tipo de som. Outro dia eu estava lendo uma entrevista com o Peter Hamill, do Van der Graaf Generator.
Sim, sim.
E ele estava contando lá da turnê que eles estavam fazendo, acho que o segundo disco deles, né, tocando, eles, pô, não tinha acontecido, o primeiro disco não tinha vendido bem e tal. Eles tocaram num festival, assim, e o maior prêmio que ele recebeu foi o Robert Fripp ter ido assistir o show e depois ter ido lá no backstage,
ter
conversado, pô, gostou do show e tal, quer dizer, os músicos respeitavam muito o tipo de som que esses caras faziam. E talvez por ele não estar tão preocupado, não sei se ele estava preocupado realmente, mas assim, o fato deles não terem esse sucesso comercial enorme contribui para o cara arriscar muito mais, não se preocupar tanto com o lado comercial, o que ele vai fazer para vender e tal, né? Ficar na... Eu acho o 20º lugar uma ótima posição, cara.
É isso aí, meus amigos. Estamos encerrando mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falamos sobre Larks, Tongues & Nesp, que é um disco que fez 50 anos aí esse ano, da banda inglesa King Crimson. Estivemos aqui com o nosso querido amigo Jerônimo Araújo, que vai falar daqui a pouquinho. Eu só não posso encerrar sem falar de onde estamos, né? Você tem, além do podcast aqui do Prisioneiros, nós estamos também com uma página no Instagram, com conteúdo que é muitas vezes diferente, né? Aliás, quase sempre diferente do que a gente está falando aqui. Estamos no coletivo viraodisco.com.br também, junto com alguns amigos. E eu e Felipe publicamos um e-book pela Amazon sobre discos de rock dos anos 50. Nós resenhamos 20 álbuns fundamentais para entender, né, de onde tudo isso veio, né? Então falamos lá de pais fundadores e mães fundadoras. O livro está em formato e-book. Se você tem o Amazon, o Kindle Unlimited, ele é de graça. E se você precisar baixar, custa menos que um café expresso. Um ensaio ali sobre 20 álbuns de rock dos anos 50. É só procurar que você vai encontrar.
Olha, eu que agradeço mais uma vez o convite para esse bate-papo. Sempre muito bom, muito gostoso. Falar de música é sempre bom. Com quem gosta de música entende, melhor ainda. Bom, eu estou com um canal, né, o Top of the Talks. Quem não conhece, canal no YouTube chamado Top of the Talks. Também estou no Instagram. Lá eu também faço resenhas de discos, resenhas de álbum, conto histórias de bastidores. No momento eu estou falando sobre dois discos do Paul McCartney. Um foi o último programa, que foi o Tug of War. O próximo vai ser sobre o Pipes of Peace, que dois discos que estão muito conectados. E jogo, estou jogando. Isso é um resultado de uma enquete lá no Instagram, que inclusive eu tava, né, a enquete foi Paul McCartney ou King Crimson. Paul McCartney acabou ganhando.
Não surpreende, não surpreende.
Mas para quem votou no King Crimson, não se preocupe que já já a gente vai falar sobre o King Crimson nos anos 80. Aí a gente bate um papo lá. Beleza? Obrigado, Christian. Obrigado, Felipe, mais uma vez.
Felipe, a gente altamente recomenda o Top of the Talks, né, cara?
Com certeza, cara. Terminando aqui, já corre lá no YouTube, já se inscreve e começa a assistir, que tem muita coisa legal, cara. Vai desde o começo, maratona desde o começo, que nem eu fiz quando eu conheci o canal, que vale a pena.
Sem
Jerônimo,
dúvida.
brigadão, cara, mais uma vez, cara, sempre um prazer contar com você aqui. A gente sempre aprende pra caramba, se diverte muito, sempre muito legal. E sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia, um abraço.